A globalização é fabulosa, por Tom G. Palmer. A globalização provoca sentimentos fortes em muita gente. Mas hoje não vou falar muito de sentimentos. Vou falar de razões, lógica e evidência. É importante que os argumentos façam sentido, que possam ser verificados ou refutados e que possamos cativar o coração através da mente. Espero poder cativar as vossas mentes. Para que assim coloquem os vossos corações do lado da humanidade. É comum os oponentes da globalização utilizarem esse termo para descrever todas as características da vida humana que eles não apreciam. Eu utilizarei o termo globalização mais precisamente para me referir à diminuição ou eliminação das restrições estatais aos intercâmbios transfronteiriços. E ao cada vez mais integrado e complexo sistema global de produção e trocas que emergiu como resultado disso. As interrogações que se colocam são as de saber os efeitos que a globalização realmente tem e se eles são benéficos ou prejudiciais. A questão política fundamental é se uma fronteira deve ser utilizada para impedir transações que seriam permitidas se ambas as partes estivessem do mesmo lado dessa fronteira. Dever-se-á permitir aos produtores de trigo dos Estados Unidos da América comprar telemóveis a pessoas da Finlândia? Dever-se-á permitir aos tecelões do Ghana vender camisas e calças aos operários alemães? Eu acredito que a resposta é sim. Os oponentes da globalização, da esquerda e da direita, desde Ralph Nader a Patrick Buchanan e Jean-Marie Le Pen, dizem que não. Antes de explicar o meu sim, devo enfatizar que o debate não é sobre a interação de números, mas antes sobre a interação de pessoas reais. Pessoas de carne e osso, com corpos, mentes e vidas, que são importantes e têm significado. Para colocar alguma dessa carne e osso nos argumentos formais, permitam-me que vos conte uma história. O ano passado, um amigo maia que ensina antropologia no Guatemala levou-me às terras montanhosas maias. Ele disse-me que os antropólogos da Europa e dos Estados Unidos querem estudar os aborígenes, se queixam de que muitas mulheres maias já não vestem cotidianamente os seus belos trajes indígenas feitos à mão. Essas peças estão crescentemente reservadas para ocasiões especiais, como batismos e casamentos. A reação dos visitantes é quase unanimemente de horror. Os maias estão a ser despojados da sua cultura, afirmam eles. São as primeiras vítimas da globalização e do imperialismo cultural. Os visitantes não se preocupam em perguntar às mulheres maias por que razão muitas delas não vestem as roupas tradicionais, mas o meu amigo fê-lo. As mulheres disseram-lhe que já não usam os seus vestidos feitos à mão porque eles se tornaram demasiado caros. Ora, o que é que significa as roupas feitas à mão terem se tornado demasiado caras? Significa que o trabalho da mulher maia se tornou mais valioso. Em vez de passar horas e horas num tear manual a fazer um vestido para usar, ela pode empregar esse tempo a fazer esse mesmo vestido para vender a uma mulher em França e utilizar as receitas para comprar três outras peças de roupa, e óculos, ou um rádio, ou um medicamento para combater a febre dengue. Ou então, as mulheres podem antes fazer outros trabalhos e ainda assim ter capacidade para comprar mais coisas que valorizam. Não estão a ser roubadas, estão sim a tornar-se mais ricas. E, desde a sua perspectiva, isso não é uma coisa má, mas é uma grande exceção na perspectiva daqueles a quem o meu amigo chama turistas da pobreza, anti-globalização, que gostam de tirar fotografias a gente pobre vestida às cores. Assim, quando discutimos a globalização, devemos ter em conta as mulheres que fazem roupas que, graças à globalização, se estão a tornar demasiado caras para que elas as usem todos os dias. Essas são as pessoas de carne e osso cujo destino será decidido, para o melhor ou para o pior, pelo debate sobre a globalização. Tornar-se-ão mais ricas ou mais pobres? Terão vidas mais longas ou mais curtas? A resposta a estas questões depende de se adotamos políticas sábias ou políticas estúpidas. Mito 1. A globalização destrói empregos. A política comercial não afeta o número de empregos, mas afeta o tipo de empregos que as pessoas têm. Se o protecionismo aumenta o número de empregos em indústrias que competem com as importações, ele reduz de forma correspondente o número de empregos em indústrias exportadoras. ou seja, nas indústrias que produzem bens que teriam sido trocados por bens que teriam sido importados, mas que são agora mais caros devido às tarifas ou excluídos por meio de cotas. As exportações são, no fim de contas, o preço que pagamos pelas importações, tal como as nossas importações são o preço que os estrangeiros pagam pelas nossas exportações. De tal forma que, se reduzirmos através de uma tarifa o valor dos bens importados, reduziremos também o valor dos bens exportados para pagar essas importações. Isso traduz-se numa perda de empregos nas indústrias exportadoras. Mito 2. A globalização direciona o capital para onde os salários são mais baixos e explora os trabalhadores mais pobres. Se fosse verdade que os fluxos de capital se dirigem para onde os salários são mais baixos, seria de esperar que o Burkina Faso e outros países pobres com baixos salários estivessem inundados de investimento externo. A afirmação tem implicações verificáveis, pelo que podemos testar. Durante a década de 1990, 81% do investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos da América foi para três partes do mundo: o desesperadamente pobre Canadá, a empobrecida Europa Ocidental e o faminto Japão. Países em desenvolvimento, com salários em crescimento, como a Indonésia, o Brasil, a Tailândia e o México, representaram 18%. O resto do mundo, incluindo toda a África, repartiram o 1% restante. Os investidores investem o seu capital nos locais que lhes oferecem os maiores retornos, e em geral isso acontece onde os salários são mais altos, não mais baixos. Além disso, as empresas estabelecidas por investidores externos tendem a pagar salários mais altos do que as empresas locais, porque os estrangeiros querem atrair e reter os melhores trabalhadores. Mito 3. O capital é exportado dos países ricos para o terceiro mundo, criando sweatshops, que por sua vez exportam grandes quantidades de bens baratos para os países ricos, gerando excedentes comerciais nos países pobres e reduzindo a atividade industrial nos países ricos de tal forma que todos ficam a perder. Ouço frequentemente este tipo de histórias nas universidades. É tão confusa que é difícil saber por onde começar. Primeiro, não é possível ter simultaneamente um superávit na conta de capital e um superávit comercial. Se um país exporta mais do que importa, ele recebe algo em troca das suas exportações. E o que obtém é a propriedade de ativos ou investimento líquido nos países para os quais exporta. Se um país importa mais do que exporta, como os Estados Unidos da América têm feito nas últimas décadas, é necessário vender algo aos estrangeiros que lhes estão a enviar os seus produtos e o que se vende são ativos, tal como ações de empresas. A identidade contabilística fundamental é poupança menos investimento igual exportações menos importações. A maioria dos cenários aterrorizadores anunciados pelos oponentes da globalização assenta na simples ignorância dos elementos mais básicos da contabilidade do comércio internacional. Mito 4. A globalização origina um círculo vicioso de deterioração dos padrões ambientais e laborais. Outra falácia é de que o capital flui para onde os padrões ambientais e laborais são mais baixos. Mas verifiquemos os fatos. Os investidores investem nos locais onde os retornos são maiores, o que tende a acontecer onde a mão de obra é mais produtiva, que é também onde as pessoas são correspondentemente mais ricas. E as pessoas mais ricas tendem a exigir melhores e não piores condições ambientais e laborais.
Os dois casos mais citados, como exemplos de efeitos supostamente negativos sobre o ambiente dos acordos comerciais, os casos do atum versus golfinho e do camarão versus tartaruga, revelam um círculo virtuoso e não vicioso, à medida que outros países adotaram os padrões legais dos Estados Unidos para proteger os golfinhos e as tartarugas.
O mesmo se aplica às condições laborais. Os postos de trabalho nas empresas detidas por estrangeiros são geralmente mais procurados, porque pagam melhores salários e oferecem melhores condições laborais do que as alternativas domésticas. Mito 5. A globalização cria uma cultura homogénea norte-americanizada em todo o mundo. É de facto verdade que os Estados Unidos são culturalmente atraentes e que algumas pessoas, geralmente as elites, se opõem a isso. Mas consideremos a moda que tomou todo o mundo, o pequeno mago inglês Harry Potter, ou a loucura que se instalou nas crianças de 7 anos por todo o mundo há alguns anos, com o fenómeno japonês do Pokémon, assim como com o também japonês anime, com a indústria cinematográfica indiana Bollywood e muitas outras contribuições de outras culturas, as quais nos enriqueceram a nós e a outros. Isto sem mencionar a comida tailandesa, ou a possibilidade de ouvir músicas gravadas em praticamente todas as línguas faladas no planeta. Se as culturas permanecerem hermeticamente seladas e estáticas, elas deixam de ser culturas humanas. Convertem-se em exposições de museu. A globalização enriquece-nos culturalmente. Mito 6. A globalização cria desigualdade. As causas do aumento e diminuição da desigualdade são complexas, mas há uma verdade substancial na afirmação de que a globalização gera desigualdade. O diferencial de riqueza entre os países que têm economias fechadas e aqueles que praticam o comércio livre continua a aumentar.
Essa não é a desigualdade que os anticlobalizadores têm em mente? Mas nos países que abriram as suas economias ao comércio e ao investimento, as classes médias cresceram, o que significa que existe menos desigualdade e não mais.
A globalização leva à paz ao diminuir os incentivos para o conflito. O protecionismo baseia-se numa mentalidade e num conjunto correspondente de políticas que enfatizam os interesses divergentes das nações. Em contraste, o comércio livre une os países através da paz. Há um velho adágio que diz: quando os bens não podem atravessar as fronteiras, os exércitos certamente o farão. O comércio gera riqueza. Imaginem alguém que criava uma máquina que vos permitia empurrar por uma porta coisas que conseguem produzir de forma barata e que por outra porta vos oferecia as coisas que gostariam de ter, mas vos custam mais a produzir. Os australianos poderiam fazer passar ovelhas por uma porta e da outra sairiam automóveis e fotocopiadoras. Os japoneses poderiam empurrar leitores de vídeo e aparelhagens por uma porta e obter petróleo, trigo e aviões pela outra. O inventor dessa máquina seria louvado como um benfeitor da humanidade, até que Pat Buchanan ou Ralph Nader revelassem que o invento é, na verdade, um porco. Então, em vez de ser considerado um herói, o inventor seria vilipendiado como um destruidor de empregos e ainda como antipatriota. Mas qual é a diferença entre essa máquina maravilhosa e o comércio? O comércio leva a benefícios para todos. O erro mais comum dos protecionistas é confundir vantagem absoluta com vantagem comparativa. Mesmo que a pessoa na primeira fila seja melhor do que eu em tudo, ambos beneficiamos do comércio se ela se especializar naquilo que faz melhor e eu me especializar naquilo que faço melhor. O velho exemplo da datilógrafa e do advogado aplica-se tanto entre fronteiras como dentro dos escritórios. O advogado pode escrever documentos jurídicos e datilografar melhor do que a secretária. Mas ambos beneficiam se o advogado se especializar em escrever documentos jurídicos, os quais custam menos em termos de produção datilográfica perdida, e a secretária se especializar em datilografá-los, o que custa menos em termos de perda de argumentação jurídica, já que a secretária é melhor a datilografar do que a redigir documentos jurídicos. O produto total é maior e ambos recebem mais rendimento. Essa é também uma razão pela qual o comércio está tão intimamente relacionado com a paz. É, na verdade, pelo facto das pessoas poderem ver os outros seres humanos como parceiros numa cooperação mutuamente benéfica e não como inimigos de morte, que a sociedade humana se torna sequer possível. O comércio é a base primordial da civilização humana. O comércio livre é o caminho mais rápido para a eliminação do trabalho infantil. Trabalham aproximadamente 250 milhões de crianças em todo o mundo. A percentagem de crianças que trabalham tem vindo a cair e não a aumentar, com o incremento do comércio e da globalização, e por razões bastante óbvias. Os países pobres não são pobres por as crianças trabalharem. As crianças trabalham porque são pobres. Quando as pessoas enriquecem através da produção e do livre comércio, elas enviam as suas crianças para a escola em vez de as mandarem para os campos. O comércio global é o caminho mais rápido para a eliminação do trabalho infantil e para a sua substituição pela educação infantil. O comércio, a abertura e a globalização reforçam os governos democráticos e responsáveis e o Estado de Direito. À medida que as barreiras comerciais têm vindo a cair, a percentagem de governos classificados como democráticos pela Freedom House aumentou dramaticamente. Dos 40% de países com maior abertura económica, segundo o Economic Freedom of the World, co-publicado pelo Cato Institute, 90% são classificados como livres pela Freedom House. Pelo contrário, nos 20% de países com economias mais fechadas, menos de 20% foram classificados como livres e mais de 50% foram considerados não livres. O México é um bom exemplo. A abertura da economia mexicana através do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, tornou possível a vitória do presidente Vicente Fox e a ruptura do monopólio detido pelo Partido Revolucionário Institucional. Os defensores do governo democrático e responsáveis e do Estado de Direito deveriam apoiar a globalização. O livre comércio é um direito humano fundamental. Os antiglobalizadores protecionistas partem do pressuposto que têm o direito de usar a força para evitar que vocês e eu levemos a cabo trocas voluntárias. Mas os direitos fundamentais deviam ser iguais para todos os seres humanos. E o direito comercial é um direito fundamental de que desfrutam todos os seres humanos, independentemente do lado da fronteira em que possam viver. O comércio livre não é um privilégio, é um direito humano. O comércio é algo distintamente humano, algo que nos diferencia de todos os outros animais. O comércio baseia-se na nossa faculdade de raciocinar e na nossa capacidade de persuadir. Como assinalou Adam Smith numa conferência em 30 de março de 1763, a oferta de um shilling, que para nós parece ter um significado tão simples e direto, é na realidade a oferta de um argumento para persuadir alguém a fazer algo por isso ser do seu interesse. Como Smith notou, outros animais podem cooperar, mas não comerciam. E não comerciam porque não empregam a razão para persuadir. O comércio não só é distintamente humano, como é também uma característica distintiva da civilização, tal como salientou Homero na Odisseia. No canto 9, quando Ulisses nos relata a sua chegada à terra dos ciclopes, oferece-nos alguns pensamentos sobre as razões pelas quais os ciclopes são gigantes sem leis. Ulisses observa que os ciclopes não possuem naus de proas vermelhas, nem artífices capazes de as construir em boas condições, que os pudessem levar a portos estrangeiros, como faz a maioria dos homens, que se arrisca nos mares para comerciar entre si. Os ciclopes são selvagens, porque não comerciam. Vivem num mundo preferido pelos antiglobalizadores, um mundo sem comércio, um mundo em que toda a produção é local. O protecionismo deve ser rejeitado, não apenas porque é ineficiente. Ele deve ser rejeitado porque conduz ao conflito e à guerra, porque é imoral e porque é contrário à civilização.